Bom dia, hoje é 4 de abril de 2024. Eu sou Haroldo Seravam Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Em 2004, mais especificamente em dezembro, o Brasil conheceu o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Proposta em 2009, no final do governo Lula, virada de 2009 para 2010. A CNV abriu um processo de revisão dos crimes da ditadura militar muito importante, mas sem poder de punição para os culpados. Muita gente entende que a criação da CNV foi também um dos fatores que estimularam a reação da direita, criando espaço para a articulação de setores inconformados com a busca da verdade e a responsabilização, se não jurídica, pelo menos moral, dos grandes e pequenos poderosos do regime militar. Por outro lado, a criação da CNV abriu caminhos também para que violações de direitos humanos e perseguições no dia a dia da ditadura fossem mais bem conhecidos pelos brasileiros. As mortes de milhares de indígenas, por exemplo, até então não atribuídas à ditadura, foram incluídas no relatório final. Comissões da verdade regionais, como as de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também em todo o país, bem como instituições, mostraram que a rede de controle e violência da ditadura era muito mais complexa e sofisticada do que até então se percebia. Hoje, por exemplo, em São Bernardo do Campo, às 16 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, será lançado um livro sobre violações de direitos humanos de trabalhadores no chão de fábrica da Volkswagen, que após são trabalhadores que, após a publicação do relatório da CNV, se organizaram, recolheram documentos e depoimentos e conseguiram que a empresa fosse processada e acabasse optando por um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Qual a herança da CNV passada quase uma década? Apesar das sucessivas recusas do STF em limitar a anistia de 79 a quem não cometeu crimes contra a humanidade, é possível pensar em condenações ligadas à ditadura militar? E o golpe malogrado de 8 de janeiro de 2023? Como a intentona bolsonarista está ligada àqueles que Leonel Brizola chamava de filhotes da ditadura? Para tratar destes temas, a Opera Mundi recebe hoje Carla Osmo, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutora pela USP. Carla é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, também da Clínica de Direitos Humanos do Campo de Osasco da Unifesp e do Observatório da Proteção dos Direitos Humanos do CAF Unifesp. A Carla também foi consultora do PNUD para a Comissão da Anistia e pesquisadora sênior da Comissão Nacional da Verdade, participando do comitê de relatoria de seu relatório final em 2014. Ou seja, a conversa promete. Começamos depois da vinheta. Bom dia, Carla. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Haroldo. Eu que agradeço. Bom dia também a todas as pessoas que estão nos assistindo.
Carla, a gente pode dizer que a CNV mudou a história do país? Nesse sentido, vale as duas acepções, assim, tanto a releitura do passado quanto trouxe impactos políticos depois da publicação do relatório final.
Bem, Haroldo, acho que para responder à sua pergunta, é importante a gente retomar o que, que são as comissões da verdade, né? Como que surge esse tipo de mecanismo e o papel e os limites, né, das comissões da verdade, desse modelo de enfrentamento de violações graves de direitos humanos. Então, esse modelo de enfrentamento de violações graves de direitos humanos vai começar a ser adotado a partir do momento em que ocorrem diversas transições políticas de regimes autoritários para democracias, e aí se organizam movimentos especialmente levados adiante por familiares, né, de vítimas fatais, lembrando que, especialmente aí, se a gente olhar para a América Latina, que teve um papel muito importante nessa história, a gente tem as ditaduras adotando violações gravíssimas, praticando violações gravíssimas de direitos humanos, como desaparecimentos forçados e outras violações, execuções, torturas, e no momento em que acontecem as transições políticas para a democracia, os famílias, principalmente os familiares, né, de pessoas mortas e vítimas de desaparecimento forçado, e pessoas atingidas por violações graves de direitos humanos, se organizam para reivindicar, inclusive por meio de uma mobilização transnacional e perante os próprios estados, que haja algum tipo de resposta, que aconteçam respostas a essas violações graves. Ou seja, a América Latina, naquele momento, né, os países que passaram por transições adotaram, em grande parte, medidas de anistia, ou medidas análogas, né, sob o argumento de que seria necessário virar a página, né, deixar o que aconteceu no passado para trás, e essas medidas, né, interpretando que essas medidas beneficiariam também os autores das violações gravíssimas de direitos humanos. E essas organizações de familiares e de pessoas atingidas, elas passaram a reivindicar, se mobilizar fortemente, no sentido de demandar a investigação das violações, né, o reconhecimento oficial pelo Estado de que as violações aconteceram e a responsabilização pelos autores dessas violações gravíssimas. É também nesse momento que a gente começa a ter, né, uma reivindicação que vai levar a um reconhecimento institucional, internacionalmente, do direito humano à verdade. E então, um dos modelos que o Estado, uma das medidas que os Estados começam a adotar para enfrentar essas violações gravíssimas em face dessas demandas, são as comissões da verdade. O que, que são as comissões da verdade? São órgãos oficiais criados especificamente para investigar violações graves em um determinado período, com um mandato temporal específico. Elas têm o objetivo de investigar, documentar essas violações e dar publicidade a elas e adotar uma abordagem centrada nas pessoas atingidas pelas violações. E, além disso, elas têm um papel educativo, né, de informar, de interferir na compreensão da sociedade a respeito do que foi esse período autoritário e né, o que foram essas violações graves. Então, nós temos aí aquela que é tida com a primeira Comissão da Verdade no mundo, é a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas na Argentina, que não usou o nome Comissão da Verdade, mas depois a gente tem a Comissão no Chile, criada em 1990, a Comissão da Verdade no Chile, e a Comissão da Verdade em El Salvador, que é criada em 1992, que usam esse nome. E depois a gente vai ter, em 1995, a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, que vai ser a comissão que vai ganhar maior visibilidade no mundo e gerar os maiores debates, tanto porque ela adotou um modelo assim, de audiências públicas, com transmissão e forte repercussão né, das narrativas sobre o que aconteceu no período, e quanto porque ela adotou uma prática, né, que foi muito debatida depois, que foi de oferecer ou de permitir que perpetradores de violações pleiteassem anistias em troca da revelação da verdade. Isso foi muito debatido depois. A Comissão Nacional da Verdade Brasileira, ela foi criada 25 anos, mais de 25 anos, na verdade, depois do fim da ditadura no Brasil. Nisso, ela é diferente das comissões da verdade criadas em outros países da América Latina, que foram adotadas em pouco tempo depois do fim das ditaduras. Um texto muito interessante do Marcelo Torelli sobre a Comissão Nacional da Verdade vai destacar esse ponto. E isso faz com que ela tenha, né, ela atue dentro de um espaço, de uma maneira num contexto aí já diferente do que as outras atuaram, que era, as outras atuaram no momento assim, em que as investigações estavam começando a acontecer. A Comissão Nacional da Verdade no Brasil, ela foi criada já aí muito tempo depois, assim, depois de um longo processo de reivindicação de familiares, de pessoas mortas e vítimas de desaparecimento forçado, uma luta incansável, que ficou demandando esse, do Estado a criação da Comissão da Verdade, mas também nesse momento, as próprias familiares, eles tinham feito um trabalho de investigação, eles próprios, sem nenhum apoio do Estado por muito tempo, que reuniu informações sobre os casos de violações graves, né? E essa investigação feita pelos familiares, ela depois vai ser a base principal de todas as medidas de investigação adotadas no Brasil. E a comissão, quando ela é criada assim, então ela vem responder a essa luta histórica.
Não, Carla, e incansável, Carla, eu, né, acho que a gente, desculpa te interromper um pouquinho, mas eu entendo o processo, é muito importante, mas eu não queria que a gente perdesse o foco da pergunta, né? Assim, qual foi o impacto historiográfico e político da CNV? Tá certo? Eu só estou com medo da gente perder.
Não, fica tranquilo que eu vou chegar lá, né? Eu vou chegar lá, mas é importante a gente entender o contexto para a gente poder falar dos impactos, né? E do que ela representou, do que ela foi capaz de fazer, das suas limitações e etc. Então, né, o que eu quero, né, apontar com isso? Então, a comissão ela foi criada com uma série de limitações, essas limitações foram criticadas, né? Então, limitação de tempo, de atuação, de composição, e ela tinha, né, naquele momento, ela tinha um grande universo de fontes e de investigações que já tinham sido produzidas, né, quando ela é criada, para trabalhar com essas fontes. Então, aí, nesse momento, então, a comissão ela vai começar a fazer esse trabalho, né, de análise desse conjunto de fontes, e aí, ao mesmo tempo, ela vai lidar com algumas questões que vão ser bastante importantes ali no início, né, que é um grande debate sobre qual que é o papel que a comissão deveria ter, né, e como que ela deveria funcionar, certo? E isso vai impactar nessa questão dos impactos, porque uma das grandes questões que surgem ali no início é se a comissão, como você disse, né, na sua introdução, era se a comissão deveria, fazer uma investigação que teria, né, um valor por si só e de encerramento desse processo de análise, né, das violações, ou se ela deveria contribuir para o avanço da justiça de transição no Brasil, no que diz respeito aos processos de responsabilização. Né? Essa é uma grande questão que surgiu e que foi debatida, inclusive gerando diversos tensionamentos. E a outra questão era se a comissão deveria atuar assim, de uma forma, na linha um pouco do que foi a Comissão da África do Sul, no sentido de uma grande abertura, né, e uma atuação muito, muito transparente em relação ao seu processo investigativo, com grande participação da sociedade civil, ou se ela deveria fazer um trabalho investigativo mais num estilo forense, mas num estilo forense mais fechado, né? E aí foi mais a partir, mais ou menos, de 2023 que começou a dar mais publicidade ao seu processo de atuação, e com isso tendo mais um impacto 23, um pouco, né, maior, né, um impacto maior no conhecimento da sociedade mesmo, sobre sobre o seu papel e o seu objeto de investigação. Então, assim, na minha avaliação, né, a gente tem ali, dentro dessas duas questões, né, essa segunda questão, eu trouxe assim, então ela teve esse papel a partir de 2013, principalmente, fazer essas audiências públicas com repercussão na imprensa, estimulando um debate ali na sociedade. Ela também tem uma relevância de estimular né, é todo um interesse no âmbito das universidades por realização de pesquisas, né, sobre essa temática. E como você comentou também na sua introdução, acontece no Brasil algo que é bastante único, que é estimular a criação de diversas comissões da verdade estaduais, municipais, setoriais, né, que começaram também a fazer seus processos de investigação junto com a CNB. Então, há aí um estímulo a se acessar, né, esse período em diversas frentes. E aí, a outra questão, né, que é a questão sobre qual seria o papel da Comissão Nacional da Verdade no que diz respeito à demanda de responsabilização criminal, né, assim, na minha interpretação, a comissão, ela concentrou bastante energia em demonstrar que as violações graves de direitos humanos praticadas durante a ditadura, elas foram objeto de um planejamento de Estado, né, de uma política de Estado. Isso porque, isso contra, né, uma visão de que essas violações graves poderiam ser uma questão de excesso, né, de alguns atores, de alguns agentes. Então, a Comissão Nacional da Verdade focou de mostrar que isso era uma política de Estado, porque isso contribui para a caracterização dessas violações como crime contra a humanidade, e nesse sentido, o crime contra a humanidade afasta, né, a incidência, a possibilidade de anistia. Sim, e com isso você consegue, né, dar base para contribuir para fortalecer as iniciativas de responsabilização criminal. Mas no Brasil, infelizmente, apesar do esforço do Ministério Público Federal e de duas condenações internacionais, infelizmente o judiciário continua usando a lei de anistia para bloquear os processos criminais, né, em face dos agentes, em regra, com pouquíssimas exceções, e contrariando o direito internacional dos direitos humanos.
Você avalia que a ascensão de Michel Temer e Bolsonaro frearam a implementação das recomendações da CNV? Aliás, das recomendações, o que avançou, o que ainda dá para fazer ou o que foi perdido, ficou para trás definitivamente?
Então, a comissão, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele traz 29 recomendações, entre recomendações de reformas institucionais, reformas normativas, constitucionais e legislativas, e a determinação de medidas de seguimento às ações, às ações da CNV, isso no volume 1 do relatório. Porque o volume 2, que tem textos temáticos, tem outras recomendações. Nós temos tem uma iniciativa muito interessante, que eu recomendo acompanhar, do Instituto Vladimir Herzog, que acompanha, faz um monitoramento do cumprimento dessas medidas de reparação, e a última publicação que eles fizeram desse monitoramento, eles apontam que das 29 recomendações, apenas duas foram integralmente cumpridas. Uma recomendação de revogação da Lei de Segurança Nacional e de introdução das audiências de custódia. As demais, aí depois seis foram parcialmente cumpridas, mas a maior parte ou não foram cumpridas ou foram, inclusive, retrocedidas, né? Então, nós temos aí, um exemplo de recomendação parcialmente cumprida seria a recomendação de retificação das informações falsas que constaram dos assentos de óbito, né, que foram inseridas pela ditadura nos assentos de óbito das vítimas da ditadura para falsear as causas da morte. Isso foi uma recomendação parcialmente cumprida. Depois a gente tem a maior parte delas que foram retrocedidas ou não cumpridas. Então, exemplo de medidas não cumpridas, as primeiras recomendações da Comissão Nacional da Verdade, aí alinhado com o que eu acabei de comentar, né, de ter a avaliação de que um dos principais focos da Comissão Nacional da Verdade foi contribuir para demonstração, para caracterização do crime contra a humanidade, né, e aí com isso o processo de responsabilização, assim, as primeiras recomendações do relatório da Comissão Nacional da Verdade, uma delas é a de que houvesse o reconhecimento pelas Forças Armadas das violações graves, o que nunca aconteceu, e a segunda era de que os órgãos responsáveis dessem seguimento aos processos de responsabilização, reafirmando que as leis de anistia não podem impedir os processos de responsabilização por violações gravíssimas de direitos humanos de acordo com o direito internacional dos direitos humanos. Essas duas não foram, são recomendações que não foram absolutamente seguidas, né? Embora o Ministério Público Federal tenha um grande esforço no sentido de promover esses processos criminais. E depois tem medidas que o relatório do Instituto Herzog aponta como retrocedidas, como, por exemplo, o enfraquecimento durante o governo Bolsonaro dos mecanismos de combate à tortura, a garantia de atendimento médico e psicológico permanente às vítimas de violações graves, as atividades de busca voltadas à localização dos remanescentes de pessoas desaparecidas, voltadas a restituir as famílias, né, os remanescentes, para que as famílias possam fazer um enterro digno dos seus familiares. E então a gente vê assim, diversos retrocessos, a gente pode apontar aí a extinção da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a descontinuidade dos trabalhos de busca no Araguaia, né, voltadas a localizar e identificar as pessoas desaparecidas no contexto da repressão à guerrilha do Araguaia. São exemplos de retrocessos que a gente tem, né, em recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Tem a Comissão Nacional da Verdade, é importante dizer, né, ela tem uma série de limites no que ela realizou, no que ela pôde realizar, e, enfim, que são objetos de diferentes críticas, diferentes naturezas, que a gente poderia abordar e conversar aqui. Mas uma delas é a de restrição do número de vítimas oficialmente reconhecidas, né, como vítimas de mortes, desaparecimentos de responsabilidade do Estado no período, e o pouco avanço no que diz respeito à identificação de pessoas, de vítimas de desaparecimento forçado. E o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade vai reconhecer vai reconhecer isso como, né, como uma limitação do que ela consegue entregar, e vai apontar para a necessidade de uma continuação desse processo de investigação, dos processos de reparação, e de forma geral a criação de um órgão de seguimento para poder acompanhar a implementação das suas recomendações. E nesse ponto a gente né, de fato, depois no governo Temer, especialmente no governo Bolsonaro, nós tivemos retrocessos importantes no que diz respeito a, né, a continuar com esses processos investigativos, né?
O governo Lula perdeu uma oportunidade de usar os 60 anos para retomar esse debate mais pesadamente?
Desculpa, a sua fala cortou um pouco aqui, estou com um problema na internet, mas se você puder repetir, eu agradeço.
O governo Lula perdeu uma oportunidade de usar os 60 anos do aniversário do golpe para retomar esse debate e reconstruir o que foi destruído nos últimos anos?
Cortou de novo, mas eu imagino que você tenha... Eu ouvi algumas palavras, eu imagino que você tenha...
Eu vou falar de novo, então. Pera lá, calma. E eu vou escrever. Se você não ouviu, eu ponho no chat depois para você, tá bom? O governo Lula perdeu uma oportunidade nos 60 anos agora que se completaram do golpe de retomar essa discussão e, principalmente, recuperar o terreno perdido dos últimos 6 anos anteriores ao governo dele?
Sim, certamente foi uma decisão muito equivocada, né, por parte do governo federal de não promover atos, eventos de repúdio ao golpe e às violações gravíssimas de direitos humanos praticadas durante a ditadura, por ocasião do aniversário do golpe. Certamente, isso é, inclusive, né, de uma grande violência para as pessoas que são vítimas, né, pessoas que foram atingidas pelas violações graves, e é prejudicial porque é muito importante que a sociedade tenha um conhecimento amplo, né, do que foi a ditadura, e seja relembrada, né, do que foi a ditadura, do que ela representou, né, das várias dimensões da violência grave praticada durante a ditadura, inclusive para que possa ter ferramentas para incidir diante de continuidades no Brasil de violência, de violações gravíssimas, e possa se proteger em face de novos possíveis golpes, né? Então, de fato, essa foi uma decisão que foi bastante equivocada, na minha perspectiva.
E é possível reparar isso? O governo tem tempo e força para reparar isso?
Sim, seria, bom, o aniversário dos 60 anos, isso é algo que vai perdendo agora, né, a gente já passou a data, mas, de qualquer maneira, nós temos aí ainda um tempo importante de governo, em que ainda é possível a recriação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a retomada dos processos de busca no Araguaia, o fortalecimento da atuação da Comissão de Anistia, que tem tido, é importante a gente destacar, a Comissão de Anistia tem tido um papel bastante relevante, né, mesmo com essa orientação de não haver atos de repúdio ao golpe. Nesse momento, a Comissão de Anistia tem, então, movido julgamentos bastante relevantes de requerimento de anistia simbólicos, e é importante fortalecer a Comissão de Anistia para que ela né, persista na sua missão legal de oferecer reparação, que não é só reparação, indenização, mas também, né, reparação simbólica de ações educativas para a sociedade brasileira, de uma forma geral, e é importante que haja a recriação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que se dê uma atenção ao problema das violações graves na ditadura e a continuidade dessas violações graves no presente, que se dê uma atenção especial à questão dos desaparecimentos forçados, que devem ser objeto de políticas públicas do governo federal, que é um problema gravíssimo da ditadura, mas também é um problema que é atual, né, no Brasil. Então, é importante, é fundamental que haja aí um fortalecimento dos processos de investigação voltados a esclarecer os casos de mortes e desaparecimentos e de localizar e identificar as remanescentes, para poder restituir as famílias, para que as famílias possam fazer os seus enterro digno, os seus rituais de despedida. Isso,
cara,
assim,
eu vou pedir,
a gente ainda tem um recurso do governo. A gente, eu queria, cara, só terminar, concluir dizendo que a gente...
Continua, cara, desculpa, eu te interrompi. O nosso delay está atrapalhando a conversa, é o problema da internet. Mas continua.
Pois é, está travando. Não, eu já ia encerrar dizendo que há tempo ainda para que essas coisas sejam feitas nesse mandato.
Tá certo, obrigado. Fazer um breve intervalo para agradecer a todo mundo que apoia Opera Mundi das diferentes formas. Você pode apoiar o jornalismo de Opera Mundi fazendo acessando a página www.operamundi.com.br/apoio. A segunda forma, essa é a assinatura solidária, a segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Se você estiver assistindo esse programa no YouTube, é só clicar em Seja Membro abaixo do vídeo. A terceira opção é mandar um super chat ou um super sticker agora mesmo. Já teve gente que fez isso, foi o Ismael. Obrigado, Ismael. E se você quiser seguir o exemplo dele, será muito bem-vindo. Outra opção é, se você estiver assistindo um programa gravado, mandar um valeu demais. E também tem o Pix, apoie@operamundi.com.br. Essas são diferentes formas de apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. E para você que é apoiador regular, mensal do site ou membro pagante do YouTube, a gente tem uma novidade. No dia 27 de abril, o Breno Altman, diretor aqui do Ópera Mundi, vai participar do primeiro Café com História, em que ele vai tratar dos 50 anos da Revolução dos Cravos. O Café com História é uma atividade presencial, ou seja, é para ir lá na Tapera Taperá, livraria que fica no centro da cidade de São Paulo, dia 27 de abril, às 9 horas da manhã, é um sábado, e vai tratar dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Então, se você quiser encontrar o Breno Altman lá, fique, se prepare, se inscreva. Chegou alguma mensagem sobre isso no seu e-mail, ou se você é membro pagante do nosso canal, entre na aba Comunidade e veja lá como se inscrever para o Café com História, tá certo? Muito obrigado a você que apoia esse jornalismo de Ópera Mundi comprometido com a verdade e com a democracia. Aliás, tema da nossa conversa com a Carla. Carla, do ponto de vista, você como pesquisadora, você percebe, por exemplo, que o relatório da CNV permitiu a gente enxergar as violações cometidas pelas empresas mais claramente, e também o papel das empresas no financiamento do golpe e das organizações paraestatais, como a Operação Bandeirantes, depois o DOI-CODE, que atuaram na repressão dos trabalhadores? Ou seja, nesse sentido, a Comissão da Verdade rendeu frutos muito concretos, né? Como esse da Volkswagen que eu citei na abertura do programa. Aliás, tema da conversa de ontem, aqui do 20 Minutos. Quem quiser procurar, procura aí no nosso YouTube.
Sim, com certeza. A gente, esse tema, o tema da responsabilidade das empresas por violações graves de direitos humanos durante a ditadura, a participação de empresas tanto no apoio à ditadura quanto, né, mais diretamente, a violações de direitos de seus trabalhadores e de povos indígenas e de camponeses. Isso foi tema de dois textos temáticos que estão no volume 2 do relatório da Comissão Nacional da Verdade. O texto 2, que chama Violações de Direitos dos Trabalhadores, e o texto 8, que chama Civis que Colaboraram com as Ditaduras. Esses textos foram produzidos a partir da mobilização e da pesquisa por organizações, principalmente por organizações de trabalhadores, que colaboraram, e não só colaboraram, né, ativamente construíram esse processo de pesquisa e participaram da elaboração do texto, e foram incluídos dentro da agenda da Comissão Nacional da Verdade a partir da atuação da comissionada Rosa Cardoso, que coordenou esses grupos e foi a comissionada que, junto com esses grupos, assinou esses textos temáticos do volume 2 do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante, porque a Comissão Nacional da Verdade e também as comissões estaduais que vão ser criadas no contexto ali da criação da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo tem um papel muito importante nesse ponto, elas vão estimular aí que haja uma organização para poder inserir esse tema dentro da agenda das comissões. Isso, na verdade, não representa um fim, né, do enfrentamento desse tema, mas representa o início do enfrentamento desse tema no campo da justiça de transição brasileira, porque até então esse não era um tema institucionalmente enfrentado, né, pelos órgãos da justiça de transição brasileira, e também não estava inicialmente, né, no escopo da comissão, que atuou muito pautada pelo que dizia a lei sobre violações graves de direitos humanos, pela experiência de outras comissões da verdade, pelo direito internacional dos direitos humanos. Então, então esses grupos, eles se organizaram para atuar junto à CNB, demandaram a inclusão desse tema, colaboraram, não só colaboraram, mas foram atores fundamentais na investigação e na escrita desses textos, e esses textos são aí um avanço enorme, né, que está presente no relatório da Comissão da Verdade, reconhecido internacionalmente, porque a Comissão Nacional da Verdade é tida aí com uma comissão que tem avanços significativos em comparação com outras comissões no mundo nesse aspecto, né, que nomeia muitas empresas, né, que avança nesse ponto de uma forma relevante, mas ao mesmo tempo esse é o início, né, da investigação desse tema, e se abre aí todo um campo que precisa, né, que tem a necessidade de um desdobramento. Por isso, né, a partir desse trabalho feito na Comissão Nacional da Verdade, as mesmas organizações e grupos que atuaram junto à Comissão Nacional da Verdade para a inclusão desse tema no relatório, elas se organizaram e construíram a representação para o Ministério Público Federal, no caso Volkswagen, que era um caso que tinha, né, já evidências bastante contundentes da participação da empresa em violações graves, inclusive com prisão de trabalhadores dentro da fábrica e tortura. Então, era uma empresa que tinha, né, evidências muito importantes contra ela. E aí, esses mesmos grupos que atuaram nas comissões da verdade para a inclusão dessa pauta se organizaram e construíram uma representação para o Ministério Público Federal, que já trazia, né, já reunia bastante documento, muitas evidências. E aí, a partir dessa representação, o Ministério Público Federal instaura uma investigação junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho. Esse processo de investigação vai durar alguns anos, né? Ele tá ali também na investigação que é conduzida pelos ministérios públicos, vai haver uma oitiva de uma série de testemunhas, né? E vão ser produzidos alguns estudos muito importantes sobre a atuação da Volkswagen na ditadura. E quando a decisão por encerrar essa investigação por meio da celebração de um termo de ajuste de conduta, um TAC, se define como uma das medidas, uma das obrigações, né, os compromissos que a empresa assume nesse TAC, é a de destinar recursos para a investigação de outras empresas, e a partir daí se abre um processo de investigação que foi coordenado pelo CAAF, num processo de investigação coordenado pelo CAF, mas que foi construído a partir de demanda do Ministério Público Federal de 10 outras empresas, e aí em seguida 3 novas empresas também passaram a ser investigadas a partir de recursos provenientes de outro TAC, e com isso a gente tem aí um grande avanço, né, tem acontecido dentro desse campo da investigação da participação de empresas em violações de direitos humanos durante a ditadura e da vitimização de trabalhadores, de povos indígenas, de camponeses, de povos quilombolas, nessa atuação aí coordenada, né, das empresas junto com a ditadura militar. Esse é um processo que tanto vai estimular, né, tanto como aconteceu com a Comissão Nacional da Verdade, a criação da Comissão Nacional da Verdade, que estimula, né, toda uma agenda de pesquisa nas universidades, pessoas que passam a se interessar por estudar esse tema, agora também, né, com esse projeto ensejado a partir da investigação da Volkswagen, também a gente tem aí uma abertura de um campo de investigação, de um campo de pesquisa muito importante que tem acontecido nas universidades, trazendo evidências, né, muito relevantes e mostrando que a gente ainda tem muito a descobrir e a investigar sobre as diferentes dimensões das violações de direitos humanos na ditadura. E também, a partir dessas investigações, o Ministério Público Federal instaurou ou instruiu processos investigativos já existentes em face dessas empresas que podem levar processo de responsabilização ou então a assinatura de outros TACs. Então, sim, a Comissão Nacional da Verdade teve um papel importante nesse processo.
Ainda falando sobre o CAF, como é que está a identificação das ossadas de perus? O que avançou nos últimos anos, graças ao trabalho de vocês, e o que a gente pode esperar ainda disso?
Então, o CAF, o CAF é o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Ele foi criado em 2014 justamente para receber, né, as remanescentes que estavam na vala clandestina do cemitério de Perus e participar do processo de análise voltado à atribuição de identidades e restituição às famílias para que possam realizar, né, um enterro digno dos seus familiares. Isso se dá no âmbito de uma ação judicial movida pelo Ministério Público Federal, uma ação civil pública, contra a União, o município de São Paulo e universidades, atores que participaram dos processos de análise anteriormente a esse momento, e a partir de então o CAF passa a atuar dentro de um grupo de trabalho junto com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, voltado, e com a participação também da Prefeitura de São Paulo, voltado à identificação dos remanescentes. Então, desde então, o CAF tem a guarda, né, tem a guarda dos remanescentes, que são... São 1.049 caixas com remanescentes que estavam na vala clandestina do cemitério de Perus. Algumas dessas caixas têm misturas, então, de remanescentes de mais de um indivíduo, então nós não sabemos ainda o número exato de indivíduos, porque é possível que a gente, fazendo um trabalho de reassociação das caixas, nas caixas com mistura, é possível que a gente chegue a um número de indivíduos maior do que 1.049, mas não, pelo menos 1.049 indivíduos que estavam na vala clandestina. E então, desde 2014, o CAF vem participando vem conduzindo junto com esses atores governamentais e vem conduzindo esse processo de análise voltado à identificação das vítimas de desaparecimento forçado. Nosso trabalho desenvolvido é um trabalho muito, muito complexo, assim, eu acho que a gente não tem tempo, eu poderia aqui explicar ele em detalhes, talvez possa ser um tema de uma outra conversa nossa, porque é um tema que demanda bastante tempo, explicar, né, o método, como que funciona, mas é um trabalho bastante delicado, bastante cuidadoso, que demanda muito tempo, um trabalho difícil, e envolve várias, envolve, né, diferentes etapas, uma equipe multidisciplinar, e esse trabalho, ele levou, o trabalho conduzido pelo CAF, ele levou, em 2018, a duas identificações, de Dimas Casimiro e de Aloysio Pariano. Depois disso, o CAF encerrou o processo de análise dos indivíduos principais dessas 1.049 caixas, né, e fez o processo de análise, a gente faz o processo de análise, todo um processo de pesquisa, de investigação antemortem no centro, e também o processo de análise dos remanescentes, voltados a extrair informações, por exemplo, estimativa de idade, sexo, a gente consegue extrair uma série de informações da análise desses remanescentes, e depois a gente extrai uma amostra que é enviada para um laboratório na Holanda, que faz análise de compatibilidade de DNA. Então, a gente já foi feita no CAF análise dos indivíduos principais que constam, os indivíduos principais que estão nessas 1.049 caixas, ou seja, aqueles que a gente tem um conjunto maior de ossos dentro dessas caixas. E desses 1.049, nós fizemos a remessa de amostras de 900 indivíduos para esse laboratório na Holanda, que são aqueles 90 indivíduos que podem, que têm alguma chance de ser uma pessoa desaparecida, buscada pelas 42 famílias, que são as famílias com as quais nós estamos trabalhando, que são aquelas que nós temos conhecimento, que podem ter alguns seus familiares, cujos familiares podem ter tido seus remanescentes ocultados na vala clandestina do cemitério de Perus. Então, nós trabalhamos com informações de 42 famílias. Ainda podem surgir, né, como a gente fala, são 1.049 indivíduos, ainda tem a possibilidade aí de aparecer, de a gente ter contato com familiares, outros familiares que possam ter seus familiares enterrados na vala clandestina do cemitério de Perus. Mas hoje nós trabalhamos com as informações desses 42 familiares, e então a gente enviou para esse laboratório na Holanda as amostras de 900 indivíduos, e foi feita a análise da compatibilidade genética em relação a esses 42 familiares. Agora, nós fizemos ontem uma nova remessa, que era, sobretudo, de casos cuja análise no laboratório na Holanda tinha sido inconclusiva, porque na amostra que tinha sido enviada antes não tinha uma qualidade genética suficiente para poder fazer esse processo, né, de verificação da compatibilidade genética. Isso pode ser por vários motivos, mas inclusive, né, pelas condições em que essas remanescências ficaram armazenados antes, né, de virem ao CAF. Isso pode levar a uma degradação da qualidade genética e dificultar ou até mesmo impedir esse processo de análise da compatibilidade genética. Mas, assim, então a gente tem que, nesse momento, a gente vai aguardar, né, um retorno sobre esses casos. Nós enviamos novas amostras sobre esses casos que haviam sido inconclusivos, e vamos aguardar aí a resposta para verificar se é possível, se vai ser possível fazer, de fato, análise da compatibilidade nesses casos. E aguardar esse retorno, né, se haverá, assim, um retorno positivo no sentido de compatibilidade. E agora a grande fase que nós temos para iniciar no CAF de trabalho, né, que seria a última etapa do trabalho de análise dos remanescentes, é o que a gente chama de reassociação, que é nas caixas em que há misturas de mais de um indivíduo, nós fazemos a reassociação. É um trabalho super difícil, né, porque nós temos que reconstituir o indivíduo a partir de ossos que estão distribuídos em caixas diferentes, então é um trabalho bastante difícil de ser feito. Nós estamos já há um tempo montando uma base de dados que vai contribuir para a gente conseguir fazer esse trabalho, e estamos num processo de finalização de um acordo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para poder haver a contratação de um grupo de peritas e peritos que possam, para que a gente possa dar início, de fato, a essa última etapa, que é a etapa, né, voltada a fazer a reassociação dos indivíduos que estão em caixas com misturas, e aí, a partir daí, a gente pode chegar à conclusão, né, de que há um número maior de indivíduos e ter mais casos para a gente poder fazer a análise, análise dos remanescentes, e também fazer o envio para análise da compatibilidade genética com os familiares. Além disso, é importante dizer, né, esses 42 familiares são aqueles familiares que nós temos, contato, de pessoas que podem ter tido seus remanescentes ocultados na vala de Perus, mas aí são mais de 1.000 indivíduos que estavam ali, né, com seus remanescentes ocultados na vala. E, então, uma das contribuições desse trabalho todo é a análise que foi feita em todos esses remanescentes. Nós sabemos, né, que boa parte desses indivíduos, nós imaginamos, nós temos elementos para afirmar, são pessoas, né, que viviam em condições de pobreza,
muito grande na vala de Perus, né, de presos políticos com pessoas mortas, inclusive pela polícia durante os anos 70, né, que eram despejadas lá pela rota. Toda a história começa um pouco com isso também, né? Do Caco Barcelos procurando.
Sim, exato. Na verdade, nós não podemos nós não temos ainda a segurança para afirmar quem são todas essas pessoas, né, que estavam ali, é, né, nem o perfil, nem aquilo que elas sofreram, né. O que a gente sabe é que teve uma grande exumação no cemitério, e de pessoas que estavam em sepulturas individuais, e depois dessa grande exumação, né, houve a criação, houve a abertura da vala clandestina. Então, diversos remanescentes que estavam, né, em sepulturas individuais foram levados para a vala clandestina. Então, há, inclusive, alguns casos de pessoas que provavelmente foram enterrados por seus familiares, e a violência de Estado, nesse caso, pode ter sido o fato de que o Estado exumou e levou depois os remanescentes para a vala clandestina. Mas, de fato, tem muitas pessoas que nós não sabemos quem são e que podem ser vítimas de grupos de extermínio, né? Vítimas da brutalidade do Estado nas periferias, contra a população pobre, contra a população negra, e nós temos pouquíssimas informações sobre quem podem ser essas vítimas, quem são essas famílias, né? Mas o importante é, a partir da análise desses remanescentes, nós conseguimos extrair uma série de informações, né, a respeito de idade, de sexo e de algumas situações de doenças que a pessoa pode ter tido na vida, diversos dados. Esses dados todos estão compilados num banco de dados. E se futuramente, né, familiares tiverem, né, acreditarem que tenham tido pessoas próximas desaparecidas durante a ditadura, essas pessoas ainda vão poder buscar, né, seus familiares.
Mas para isso precisaria tornar mais público a ideia do que aconteceu, né, Carla? Porque é muito restrito o universo de pessoas que tiveram parentes perdidos, desaparecidos nos anos 70, que sabem da existência da vala, né? A publicidade desse caso me parece ser fundamental para chegar a uma conclusão mais definitiva sobre quem são esses indivíduos enterrados de maneira totalmente inapropriada nessa vala comum. Ô, Carla, tem previsão para o retorno do exame de DNA? Só para a gente encerrar esse assunto, porque eu quero fazer mais uma última pergunta antes da gente finalizar.
O mais importante que a gente tem para fazer agora é começar a nova etapa, né, dos trabalhos, e que é essa etapa da reassociação. De fato, a gente vai ter, eu não tenho do prazo exatamente, mas vai ter um retorno a respeito dessa última remessa que foi feita ontem, mas assim, a gente tem aí uma etapa importante para ser iniciada, que é a da reassociação.
Não, eu sei, mas dos casos, você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo leva? Tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo leva o processo do DNA, ou seja, a gente pode esperar isso para daqui um ano e meio, dois? Como é que é a velocidade disso? Claro que você não precisa dar uma resposta perfeita e precisa, porque é evidente que um trabalho desse não se resolve com datas pré-fixadas. Mas só para a gente ter uma ideia de quando a gente pode esperar um retorno sobre isso.
Sim, eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa informação para te passar agora, né? Quem faz esse trabalho é um laboratório na Holanda, contratado pelo governo federal.
Tá bom. Ô, Carla, uma última pergunta. É possível estabelecer um elo entre os apontados como violadores de direitos humanos durante a ditadura, não punidos, ou pelo menos defensores, participantes da máquina de Estado da ditadura, e os golpes contra a democracia do final de 2022 e o 8 de janeiro de 2023?
A gente tem aí uma continuidade, então a gente pode A gente pode observar, né, isso no, como a questão da ditadura é uma questão relevante para o Bolsonaro, foi o tempo todo, né, instrumentalizado por ele, né, então, sim, a gente tem aí uma ligação tanto entre os próprios atores, quanto entre o fato de que o Estado brasileiro não fez o seu processo de justiça de transição como deveria ter sido feito, né, e de maneira a repudiar as violações gravíssimas, a responsabilizar, a punir, e também a informar a sociedade, né, como um todo sobre o que foi a ditadura, o que foram as violações graves, tem uma relação entre isso e o fato de violações graves continuarem acontecendo no presente, e de pessoas acreditarem que uma nova ditadura pode ser algo positivo e apoiarem iniciativas golpistas, né? Se a gente tivesse, de fato, um repúdio, um processo de responsabilização realizados, né, punições aos desaparecimentos forçados, às execuções, às torturas, se nós tivéssemos memoriais, né, se nós tivéssemos ações educativas, se nós tivéssemos um processo de difusão, né, dos achados das comissões da verdade, né, se a gente tivesse processo de difusão de forma geral, né, do que foram as violações gravíssimas durante a ditadura, a sociedade brasileira, ela poderia ter mais instrumentos, ela teria certamente mais instrumentos para entender o que é uma ditadura, o tipo de violência e danos que ela produz, e nesse sentido, né, teria teria uma inclinação menor, provavelmente, a apoiar esse tipo de iniciativa.
Tá certo. A gente sempre, já estamos quase uma hora de conversa, a gente sempre encerra nossas conversas, Carla, pedindo aos entrevistados que sugiram um livro e um filme aos nossos espectadores. Quais são suas sugestões?
Sim. Eu... Eu não sei se eu te cortei ou se você já parou de falar faz um tempão, porque aqui travou para mim, mas eu sei que você pediu uma indicação de um livro e de um filme. Isso. Então, em primeiro lugar, eu queria, né, eu vou fazer as minhas indicações específicas, mas eu queria indicar para quem tiver interesse em acessar filmes e livros de forma geral sobre a ditadura, o projeto Vozes da Ditadura, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem, na internet uma página com a indicação de muitos livros e muitos filmes excelentes sobre o período, né? Então, há uma produção importante sobre o período que pode ser acessada e por ali as pessoas interessadas vão encontrar indicações, né? Uma lista de indicações bastante, bastante completa, né? Bastante sistemática. Eu vou indicar um livro e um filme, mas aí, de forma geral, sugeriria que as pessoas interessadas acessassem esse site da Federal do Rio Grande do Sul, o projeto Vozes da Ditadura. Então, como livro, eu vou indicar o livro K, do Bernardo Kucinski, que trata, né, que é um livro de literatura e que conta do processo de busca, né, do pai, do Bernardo Kucinski, pela sua irmã, Ana Rosa Kucinski, vítima de desaparecimento forçado durante a ditadura, e que é um livro muito, muito importante e que nos ajuda um pouco a ter a dimensão do que é o sofrimento, o que é a angústia causada a um familiar por um desaparecimento forçado. E como filme, eu vou indicar o filme A Torre das Donzelas, da Susana Lira, que traz memórias de mulheres que ficaram presas, né, na construção que foi chamada de torre, uma construção alta e circular no presídio Tiradentes durante a ditadura. O presídio Tiradentes todo foi demolido, né, para a construção da linha norte-sul do metrô. com essa justificativa, pelo menos, e foi preservado desse presídio apenas um portal de pedra que servia de entrada a ele, mas o filme da Susana Lira é muito interessante porque ele faz o esforço de reconstituir, a partir das narrativas das mulheres que ficaram aprisionadas na torre, o que era, né, o que foi o processo de violência que elas sofreram na ditadura, e também como que elas constituíram entre elas um espaço de resistência e de troca de afetos. Mais recentemente, no ano passado, foi publicado o livro A Torre, da Luísa Villamaia, que também trata, né, das mulheres, conta a história também, né, das mulheres que ficaram presas no Tiradentes a partir das narrativas delas. É um trabalho também, um livro muito, muito bom, feito a partir de uma pesquisa muito cuidadosa em arquivos e de coleta de testemunhos. Então, recomendo ambos, que nos ajudam a compreender o que foi a perseguição e a violência contra mulheres durante a ditadura, e também, né, como que essas mulheres se organizaram como parte da resistência e como que elas constituíram redes de fortalecimento e de afeto entre elas, né, que possibilitaram elas a atravessar esse período.
Carla, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado a todo mundo que assistiu, acompanhou, comentou, compartilhou, deu like. Esse assunto não pode morrer nunca. Muito obrigado e até mais. Volte sempre.
Agradeço.